Sons de Mato Grosso.
Está no ar o programa Sons de Mato Grosso. E hoje estamos recebendo uma galera aqui que está realizando um projeto muito bacana, projetando a música autoral, projetando uma cena, né, valorizando e estimulando mesmo que as pessoas invistam em suas composições, em seu próprio trabalho, né, na gestão de sua carreira musical. E nós vamos conversar hoje com Daniel Scaravelli, o El Ribeiro e o P. Brother, grande brother. Bem-vindos, galera. Bem-vindo aí, Daniel.
Muito obrigado pelo convite aí, Flávio.
Obrigadão. Tamo junto.
É, projeto Viva Cena, né? Produzido lá pelo Malcolm Pub. O Malcolm já tem 4 anos, está na cena, é isso?
Sei, 4 anos já de atividade na noite, sempre na busca do rock como principal ritmo e os gêneros que comunicam, né? O reggae, o rap, um pouquinho de MPB.
E como é que surgiu a ideia de valorizar o autoral? Uma vez que a casa já vinha com uma pegada mais de cover, de interpretações musicais de outros autores.
Como a gente trabalha na produção da casa, né? E também, além disso, somos músicos, né? E sempre valorizamos muito o autoral. E aí percebemos que não tinha mercado, não tinha espaço. Mercado tinha, não tinha espaço para as bandas apresentarem as composições. E que a casa estava se limitando muito ao cover. Então, uma forma de buscar conscientizar o público e principalmente os músicos da importância do autoral, que a gente desenvolveu de uma forma coletiva, reunião com a galera, desde a concepção do início do projeto até o nome, para incentivar mesmo essa produção, né? Sair um pouco daquele marasmo de cover, porque o cover não leva a lugar nenhum, é só uma diversão efêmera ali na noite. Já o autoral é o que fica, né, para ser contada a história.
É um assunto bastante controverso, né, Daniel, porque... Assim, tem muita gente que acha que a noite, por exemplo, é a maior escola, né? Tem gente que fala, não, palco na noite, interpreto 1000 pessoas, aí dali eu tiro um caldo para realizar meu trabalho. É um tema controverso. Aqui no início da música autoral, do rock and roll aqui em Cuiabá, a turma era mais radical, né? Não aceitava a ideia de cover. Então todas as bandas que surgiam tinham uma pegada mesmo autoral já desde o princípio, e os shows eram 100% autoral. Aí algumas bandas, como Strauss, Quatro Línguas. Tinha um
Tribos da Capital.
Isso, você vai saber mais que eu dessa galera aí. Começaram a colocar um outro tipo de rock and roll, assim, mais nos bares e tal, aí vinha misturado, né? Um pouco autoral e um pouco cover, né? Você acha que o momento é legal pro autoral?
Olha, o momento atual não é muito bom. Por isso que a gente está fazendo projetos como esse para fazer esse resgate. Né, do público entender, mas principalmente, mais que o público, dos músicos produzirem, porque a gente sente o pessoal com medo, com receio, talvez até com vergonha, ou preguiça, né, de compor, de produzir som próprio. O pessoal está muito na zona de conforto, está mais preocupado em tocar, ganhar grana, pegar a menininha, e a arte? Onde que fica, né? Música é arte.
E aí, Uel, você que é produtor artístico do disco, música é arte?
Com certeza. E assim, eu acho super válido o cover também, porque no momento que o cara entende o cover e sabe fazer um cover bem feito, ele acaba tendo munição para quando for fazer a arte dele, ele tem um repertório legal de ideias e tudo mais, que o cover acaba alimentando um pouco isso, e com isso aflorando talvez um artista que for tocar só o autoral, às vezes o cara pode ficar um pouco perdido, né? Então acho que o cover é válido por essa escola e dar a oportunidade do cara conhecer novas coisas e com isso levar isso pro trabalho dele, né?
Antigamente então... tem que falar, né? O músico de baile, né? O cara que toca de Beatles a...
Exatamente. Hoje em dia você consegue pegar suas próprias influências, né?
E você, Pebrother, como é que você vê?
Cara, eu acho super importante.
Salomanos.
A Salomanos surgiu totalmente do autoral e o mais, assim, bacana que foi, porque assim, a gente conseguiu chegar num patamar legalzinho dentro da cidade, dentro do estado, com autoral, 100% autoral. Depois de 3 anos de banda, que a gente resolveu tocar alguns covers.
Fizeram
assim,
o caminho contrário.
Fizemos um caminho contrário. A gente resolveu adaptar algumas músicas e colocar no nosso show. Mas nosso show ainda permanece 60, 40. A nossa prioridade é o show autoral, De uma hora.
Vocês fizeram isso aí mais como também um viés profissional, viés, né? De ampliar o repertório.
De ampliar o repertório, de chegar em novas pessoas, de fazer outras pessoas também prestar atenção na nossa música e de repente tocar alguma coisa que eles gostam de em uma versão, em uma releitura feita pela gente. Uhum. Talvez isso seja legal ou não, né? Porque essa parada de releitura é bem complicada, às vezes você mexe nas coisas dos outros.
Não,
né?
É porque aí, eu, né? Aí tem a liberdade mesmo que você... Ou vai ter a licença ou não.
Ou mas não.
É uma coisa, até um procedimento contemporâneo, pós-moderno, que hoje, por exemplo, a gente vive uma era da cultura do remix, né?
É.
Então todo mundo mete a mão em tudo, ripa, usa justamente daqui, dali, cola, e a obra original já não... Às vezes você até se perde dela, né?
Se perde dela. Eu acho muito importante o cover também, eu acho que tanto o autoral quanto o cover tem seu papel na música como um todo, né? Mas o principal, eu acho que a mudança deveria partir do público, porque a carência de mais bandas de covers, de surgir mais bandas de cover, é porque tem a demanda do público que procura a banda de cover. Se deixar, a galera vai querer ficar ouvindo Mulher de Fases, Zóio de Lula e Ana Júlia daqui 300 anos. Não, vão estar pedindo pra isso.
A gente pega, por exemplo, algumas casas, por exemplo, Cavernas lá. Vamos pegar o Cavernas como referência lá. Hoje o Reduto Underground, assim, mais legítimo, eu diria. É um lugar de resistência cultural e um lugar onde se pratica muito a música realmente autoral, né?
Realmente autoral.
Então, essa coisa do público vai muito da tendência da casa também. Porque se eu quiser montar uma casa amanhã aqui, minha casa vai tocar só autor. Então, sem espaço para o cover. Eu já tive uma casa aqui nos anos 80, anos 90, no começo dos anos 90, que era uma casa, só tocava banda autoral também. Então, vai muito da proposta, né? Então, agora o Malcolm vem, antes começou como um ambiente música cover, agora está abrindo.
Na verdade, Flávio, a gente...
Eduardo. Flávio,
desculpa,
Ferreira, Flávio, um abraço, Flávio, aí, que
desculpa.
Do teatro.
Na verdade, Eduardo, a gente busca fazer um mix, né? Porque as duas vertentes têm o seu público. E se a banda souber inserir, trabalhar conjuntamente com os dois, não da forma chita como vocês faziam no começo, ela vai ter seu público, né? E o público vai começar a aprender. Tem muitas bandas legais que a própria Salomão 10.6 do El e do P-Brother, que estão aqui com a gente, elas conseguem fazer isso de uma forma legal.
Uhum.
E quando você vê, o público já está cantando as músicas autorais tanto quanto as covers. Mas isso tem que partir também dos músicos, não só do público, dos músicos terem a coragem de apresentar o trabalho.
Eduardo, mas complementando aquilo que a gente estava falando, por exemplo, tem o Cavernas, a Casa Underground, realmente. Só que a proposta, a Salomanos, nós, os quatro, vivemos extremamente da música, só da música, os quatro. Então, ou seja, se a gente tocar sexta-feira no Cavernas, a gente não tem onde tocar durante mais um mês, porque não vamos tocar toda sexta o mesmo repertório lá, lá. Então,
não,
com esse viés de trabalho, de viver da música, você acaba...
Esse foi um grande desafio.
Esse foi um desafio. Se fosse uma cidade com mais estrutura, com mais bares, várias, a gente
tocaria
extremamente autoral.
Aí teria que ir embora daqui para tocar autoral. Vamos ouvir uma aí. Você que é o produtor artístico aí. Qual que você escolhe aqui? Nós temos três opções aqui, já pré-definidas aqui. Salomanos Lopes .6, qual que você chama?
Eu gosto, eu sou da .6, mas eu gosto demais da música do Salomanos.
Vamos ouvir Salomanos primeiro, então?
Vamos lá.
Aí, P-Brother, vamos lá então, Caio. Salomanos na área.
É da experiência de quem vai a divertir e quem vai se divertir, quem gosta mesmo de alguém. É da experiência de quem vai a divertir e quem vai se divertir, quem gosta mesmo de alguém. No meio da tensão se constrói as coisas belas, e tudo que se vê na cidadela. Mesmo sem pretensão se constrói as coisas belas, no ar o asco, o ar o passo dela. No ar o asco, o ar, e no ar o asco, o ar.
merecida na mira de achar a seta. Cotidiano cabuloso onde ninguém entende nada. Os haters proliferando, o ódio em suas palavras. Vivendo meramente, acreditando em utopia, achando que são melhores por posse e economia. Dinastia em tempos modernos, um asco mirabolante. Me encontro nesse lugar e nem acho que é tão distante. No meio da tensão se constrói as coisas belas. Tudo que se vê na cidadela.
Aí, acabamos de ouvir banda Salomanos. Tá aqui, o Pé Brother tá aqui com a gente. Uma música Lugar Distante, de Caio Matoso e Caio Costa. A gente tava falando em cover, né? Tá aí o exemplo de um cover local, daqui da, com banda daqui mesmo.
Local.
Isso eu acho muito bacana, no sentido de valorizar os trabalhos, né? Tava falando com o Daniel também aqui.
Também, olha, então... a gente, se é pra fazer cover, vamos fazer um cover local, né? Vamos,
então, é bacana a isso, é bacana
a
isso.
A gente, com muito orgulho, na Banda Lopes, tá tocando também o Cachimirejo, pô, isso é uma honra.
Legal,
pra
legal,
gente.
Legal.
Né? É, tem galera que eu já vi fazendo som da Strauss.
Sim, sim.
Né?
Tem
isso é muito massa. Isso,
quase uma troca, né? É um lance legal. Vamos fazer uma correção aqui. Produção artística é do Daniel Scaravelli e produção musical do Uel Ribeiro.
Mix, master, gravação, o Uel fez tudo ali com a galera.
A parte técnica ali, a parte de estúdio.
É.
Isso.
É,
você, Uel, você também já tá meio famosinho aí, questão de fazer curso fora, não sei o quê, o cara diz que é fera aí. Eu já andei lendo algumas coisas aí, eu tava olhando pra sua cara ali reconhecendo. Como que é essa parada aí? E o domínio da técnica ali no estúdio?
É, então, tem 10 anos já que eu tô em estúdio. Gravando, eu comecei em casa.
Com essa idade, você
mais.
Começou com...
Pois é, comecei
você
com...
Você é novo ou eu só pareço?
Comecei
é
com
novo.
14 e tô com 24.
Legal, legal.
E desde então, assim, comecei gravando algumas bandas, inclusive a banda que eu toco hoje, a Ponto 6, eu comecei como produtor, depois que eu entrei na banda realmente.
Qual instrumento você prefere que você toque? Qual
eu toco guitarra, sou guitarrista, é isso. E desde então, assim, muitas bandas do cenário local já passaram no meu estúdio e tudo mais, né? E com isso... Acabei fazendo dois cursos fora, fiz curso com o Chris Lord-Alge, que mixa Green Day, todo mundo.
Que tipo, bom trazer essa bagagem.
É Green Day, é Nickelback, é todo mundo. Eu fiz um outro curso com o Ed Kramer, que gravou todos os discos do Jimi Hendrix, do Led Zeppelin.
Né?
Então, assim, foi
que
uma experiência bem legal mesmo.
Absorver essa tecnologia e trazer aqui pra nós.
Exatamente.
Que bom.
É isso aí.
Faz o nível crescer, né?
É, Cuiabá
tô vendo pela qualidade de gravação aqui, realmente... Muito bom, muito fera.
Obrigado.
Muito fera.
Cuiabá está muito bem servido de estúdios, né? Não,
né,
só o Duel, temos outros de qualidade e nível...
Estúdio Inca, estúdio não sei o quê, tem uma porrada
nível nacional. Pessoal,
o Lopes também está com estúdio bom.
O Lopes é uma pegada mais underground, faz um som rock and roll mesmo lá também. O Duel, ele já tem uma linha... O som dele sai muito comercial, sai bastante vendável.
Aham. Mas legal que tem opção, né? Tem essas opções todas.
E qualidade.
Né? Já vou até fazer o convite aqui, Ponto 6... No futuro próximo, aí, se puderem vir aqui no Som de Mato Grosso.
Vamos sim.
E nós estamos fazendo realmente o desenho sonoro do estado, né? Todo
legal.
Mundo está passando por
obrigado
aqui, pelo rap, ao rock, né?
Esse é um projeto louvável de vocês, assim. Cuiabá é carente desses espaços, né?
Então,
são poucas,
né, cara,
pessoas
memória,
que dão,
né,
essa oportunidade, então fica o nosso parabéns aqui.
Beleza, ok. Então estamos construindo um acervo aí que vai servir, né, para o futuro, mesmo o presente, está aí acessível aqui. O pessoal pode entrar no site da Assembleia Legislativa e ter acesso a todos os programas. Já estamos fazendo 120 programas já.
Que legal.
Sons de Mato Grosso. Estamos felizes da vida com esse processo. Mas vamos lá, e aí? E como é que foi o lançamento? Como é que vai ser a sequência desse trabalho do Viva Cena agora?
É, assim,
como é que vocês vão distribuir?
Ele foram 8 edições menores, né, com 4 bandas cada uma. E no último sábado rolou o lançamento da coletânea em plataforma digitais, né, na todas as plataformas digitais e físico também. Prestamos 3 mil unidades, foram distribuídas no dia. Todas as bandas envolvidas, 19 bandas, têm também uma quantidade para distribuir para o seu público. E vamos continuar a divulgação agora. A gente está com a ideia, né, já começamos conversa para circular os colégios privados e públicos. porque ali a gente vai formar também uma nova galera para curtir o som. E o legal do projeto Viva Cena é o seguinte: quando a pessoa vai para ouvir, o cara é fã de Ponto 6, ela aproveita Ponto 6, ele escuta Salomanos também. Então é um intercâmbio de público.
Sim, isso é legal.
Né? A galera
legal.
Vai lá para ouvir o Elton Berê e escuta o João Reis.
Certo.
Não só no evento, como no disco também. E fica interessada, aí procura na internet, tem bastante material de todos esses artistas disponíveis. Então a gente vai continuar dando sequência nessa divulgação, agora nos colégios e na mídia.
Pode contar com a Rádio Assembleia também. E a partir de hoje a gente vai começar a veicular as músicas também aqui.
A gente fica muito agradecido.
Com citação direta ao projeto, tá bom?
Muito obrigado. E também, né, uma coisa que eu faço questão de destacar, que eu tenho muito orgulho, é que esse projeto ele foi feito totalmente sem nenhum apoio de recursos públicos, de uma forma independente. As bandas, elas pagaram suas faixas por meio do seu trabalho com shows no Malcolm. Né, o estúdio fez um valor muito acessível que possibilitou as bandas a pagarem, que seria, se elas tivessem que desembolsar, seria bem mais complicado.
Uhum.
Para casa também foi muito interessante ter um material desse, né, esse produto. Então, assim, é o ganha-ganha, né? Todo mundo ganhou.
Todo mundo
e
ganha.
E sem recurso público, na raça.
Eu, né, gosto muito disso.
Da vontade
disso.
Da galera mesmo.
Eu acho que é uma tradição, inclusive, cuiabana. Né? A gente nunca viveu sob o jugo dos editais de cultura. E, ultimamente, praticamente só tem artista de edital de cultura. Que é uma crítica que eu faço também. Antes do edital, o artista já existia, a arte já existia, a música já existia, a poesia já existia, existe há muito tempo. E a gente nunca pode depender de Estado para poder desenvolver cultura, não pode.
Acho que
tem que ser um agente também, colaborar com o processo.
Isso é uma mentalidade, né, que muito brasileiro tem, né,
tá
de depender
muito,
do Estado.
Está muito em voga isso.
Isso,
né?
E assim, a gente vê artistas do mainstream consagrados, com público formado, com
milhões
shows,
aí de dinheiro público.
Milhões, e com dinheiro público, em vez de deixar isso para as classes.
Para formação, para quem está começando, né, como incentivo.
Tá muito deturpada essa distribuição de recurso público.
Também é uma coisa para ser debatida também.
É, né? Por isso a gente fez questão de ser sem nenhum tipo de recurso público, ser totalmente independente. O único apoio que a gente teve mesmo foram dos proprietários da casa, que disponibilizaram a estrutura para valorizar o autoral, porque para a casa financeiramente é muito mais interessante o cover, mas eles entenderam que precisa desse incentivo, que ganha-se com o conceito. E também do nosso parceiro Fabrício, a galera do Bateras Beat, né, que deram um patrocínio para a gente fazer parte da prensagem do disco. Somente
bacana.
Isso, o resto é tudo trabalho mesmo, suor dos músicos, dos produtores, do estúdio.
Que legal, que venham mais iniciativas desse porte e que a gente possa estar apoiando aqui também. Vamos ouvir mais uma? Ué, você que vai chamar? Você que é o...
Eu de novo?
O master aí, o homem do
estúdio. vamos de Lopes.
Ele tá deixando o Ponto 6 por último, hein, cara? Só pra fechar o programa, hein?
Não, então podia ir de Ponto 6. Eu gosto de Lopes, eu tô falando das músicas que eu gosto. Eu gosto demais da minha banda, mas eu gosto das outras do mesmo tanto.
Vamos ouvir Lopes. Qual que é, do Lopes?
Não Ande Sozinha, composição nova, 2018.
Maravilha, manda aí, Caio Alves.
Cuidado com os milhares, a maripetade.
Aí, acabamos de ouvir Banda Lopes, Não Ande Sozinha. Como é que foi o processo dessa música?
A Lopes é uma banda já antiga aqui de Cuiabá, né? Desde 2004 o Rodrigo vem desenvolvendo o trabalho. Já teve umas duas, três formações e atualmente, né, me convidou para estar participando. Eu de pronto aceitei. Estava 8 anos sem tocar em banda, porque só recebia convite de banda cover. Quando o Rodrigo chamou, eu falei, não, agora vamos tocar autoral e um som mais pesado, né? Que é o que a gente... que eu gosto mais pessoalmente, né? E 2018 ele chegou cheio de composições novas, ele estava morando nos Estados Unidos, voltou com bastante ideia e começamos a trabalhar. E para entrar na coletânea foi escolhida essa música aí por ter uma identidade também bastante parecida com os sons já antigos dele, né? Uhum. Tem a mesma linha, porque tá rolando até blues agora na Lopes já.
Pois é, tá, ele o sujeito tá... vai envelhecendo,
vai tirando a distorção.
O Rodriguinho tá nessa pegada. Ele tá nessa pegada, mas é um grande professor, tô aprendendo muito com ele, tô muito feliz.
Bacana,
de estar.
Rodrigo é uma figura, a gente só quebra o pau na questão política, mas tudo bem. Cada qual que seu pensamento.
Eu também brigo com ele direto.
A letra da Andy Sozinha, eu falo, é uma letra de conservador de direita, ultradireita.
Ele virou um direitão brabo mesmo, mas sempre teve uma tendência. Mesmo.
Sempre.
É normal, né? Vamos lá. Vida que segue. Daniel, o P-Brother, e a Salomanos? Como é que foi a entrada nesse projeto? Vocês vestiram a camisa desde o início também?
Desde o início, a gente foi abraçado e abraçou o Malco desde o primeiro convite a tocar.
Vocês tocam bastante lá,
sim,
né?
Sim, desde o início a gente veste camisa, ajuda a divulgar, toca bem, sempre, até muitas vezes o Daniel me liga, você não tem uma banda aí pra você me indicar pra tocar no... Né, Daniel?
Sempre troca informação com galera que a gente respeita musicalmente. Eu sei que o Pereba, o Elzinho são uns caras assim, que tem muito bom gosto, né? Então a gente busca, não trabalha sozinho, né? A gente busca estar cercado de pessoas legais.
Até para trazer bandas de fora também, às vezes a gente troca ideia sobre quem trazer. Eu também já trouxe bandas de fora na casa lá. E assim, tenho muito, muita afinidade com a casa e liberdade para trocar ideia assim, bem franca.
Quantas pessoas cabem lá no Malco? Lá
na parte de cima, 500, e na parte de baixo, umas 600. Cabe mais de 1000 pessoas concomitantes, né?
Caramba. Bomba, muita gente.
É uma estrutura grande e pesada de manter também, né?
4 anos já a casa tem.
4 anos e cada vez com ideias novas, com projetos novos, né? A gente veio para celebrar esses 4 anos com essa coletânea, né?
Você é um dos proprietários lá?
Não, sou eu. Sou o produtor artístico. Proprietários são dois, um amigo meu desde criança, o Alexandre Matoso, com o padrasto dele, o Márcio Félix. Né, levam na raça. O Matoso é um cara que, se precisar sentar... Quando eu cheguei no Malco, na obra, ele estava lá sentando o piso junto.
Eita, mano, dando a mão na massa.
O Márcio pintando parede. A turma não tem medo de trabalhar, não.
Montando a elétrica.
Fuçador mesmo. E o Viva Cena, ele vai continuar? Vai ter uma segunda etapa? Vai ter um segundo... Existe a ideia?
A ideia do projeto é da continuidade. Agora é a divulgação desse disco, né? Terminar o ano 2018 circulando as 3 mil unidades e pelas plataformas digitais. E o ano que vem vamos reiniciar as gravações. Quem sabe a galera vendo esse CD já se anima de compor, de estar participando do próximo... Né, foi assim, foi muito difícil trabalhar ele, principalmente pela questão da gente ter somente de forma independente, né? Mas não é nada impossível, né? Só basta ter boa vontade e união da galera, né?
Eu tô vendo aqui tem uma mistura danada, né? Banda Strauss, Última Forma, Senhor Infame, quer dizer, galera do Under, galera mais estabelecida, imitável, Sky Maré, reggae. O Elton Berê, Carola Nunes, João Reis, é uma salada musical.
É uma salada de ritmos que se comunicam, né? A galera do rock aceita bem o reggae, o rap, o MPB. É diferente de se a gente colocasse sertanejo de pagode, não tem nada a ver. Né? Então, assim, é uma coisa que orna, por mais que seja uma salada, né? Até a sequência das músicas, se vocês forem perceber, quem ouviu o disco assim na íntegra, ela foi pensada de uma forma lógica.
Sequencial e tal.
É, sequencial, pra não ter um...
Qual lógica que você achou aqui no meio de tanta discrepância e diversidade?
A lógica foi o seguinte, a casa é rock and roll, então a gente tinha que começar com rock and roll. A gente começou mais pesadão, aí foi baixando um pouquinho, aí entrou no reggae, do reggae já passou pro soul e encerrou com MPB. Então, assim... Foi um meio que do decrescente, pra ter um sentido. E a primeira banda do disco foi escolhida simbolicamente a Última Forma, que foi
você
a primeira...
Aqui, você vai do da alta tensão pra, pra brochada.
Tá
não.
Ficando...
não vai brochar no final.
Não, de forma alguma. As últimas duas são excelentes também. A banda que abre.
Dá uma provocada você aqui, Daniel.
Não, claro.
Vai sair muito manso daqui.
Quem abriu, Eduardo? Foram os meninos da Última Forma, que foi a primeira banda a tocar no Malco, então foi uma homenagem a eles.
Olha só.
É a partir desse critério a gente desenvolveu o resto do.
Bacana. É um caminho, né?
Do set, isso.
Confesso que eu vou ouvir na sequência e vou lembrar do que você falou aqui. Gente, é isso aí. Tá lançado o projeto Viva Cena, Malcolm Pub. É bom que tenha empresários com essa visão também, sabe? De constituição de uma cena, né? Eu acho que a gente tem que somar mídia, empresários, casas noturnas,
músicos,
espaços culturais, o público, ter mais carinho com a música local mesmo, acho que fomentar. A gente tem condições de ter uma indústria própria aqui, sustentável, né?
Tem plenas condições. E...
Total, tem quantidade de gente, tem estúdios maravilhosos, tem músicos maravilhosos, eu não tenho a menor dúvida.
Tem veículos que estão dando oportunidade como
então,
vocês.
Então, assim, nós somos... intransigência nessa luta também, estamos junto com os músicos, com o público também, tentando formar esse público também, ajudar a formar esse público, que é um papel dos meios de comunicação, e convoco também as rádios ditas comerciais, que não passam de concessão pública também, a cumprirem seu papel constitucional de colocar a cultura local no ar também. Eu
é
acho
muito
que
difícil isso.
Mas é difícil, mas a gente tem que chamar, fazer esse chamamento
provocar,
aqui.
Né?
Provocar, e eu acho que é nosso papel também aqui, como rádio pública, que é nossa, de todos nós. É isso aí, então, Daniel Scaravelli, Uel Ribeiro, P-Brother, uma palavrinha final, rapidinho, que o tempo está comendo pelas pernas. Vai lá, P-Brother.
Tá certo, meu querido. Muito obrigado, Eduardo Ferreira, mais uma vez aqui no programa, em nome da banda Salomão. Estou muito feliz de estar participando desse projeto Viva a Cena, e é isso aí, vamos que vamos.
Vamos que vamos. Uel.
Isso aí, muito obrigado também pelo espaço, isso é muito importante para todo mundo, para todas as bandas que estão participando do projeto. É, como o Daniel falou, é um incentivo para as novas bandas também estarem compondo, estarem fazendo seu som. Então eu como produtor musical e como integrante também da coletânea com a banda Ponto 6, agradeço demais o espaço e espero que gere bons frutos isso aí.
Maravilha.
E agradeço Eduardo, Rádio Assembleia, músicos envolvidos, o El, que foi o produtor, sem ele não seria possível, os proprietários do Malcolm, Márcio e Alexandre, todo o público que está curtindo, todo mundo, a gente fica muito feliz de estar com esse projeto em mãos e lançando para vocês.
Maravilha. Finalizamos mais um Sons de Mato Grosso. E bola para frente, um abraço ao Caio Alves, meu amigo ali na técnica, segurando a nossa onda, Jaime Neto, gerente da rádio, Clenon Borges, nosso superintendente, e Rosimeire Felfli, secretário de comunicação da Assembleia. Aqui quem esteve convosco foi Eduardo Ferreira, e até o próximo Sons de Mato Grosso. Vamos terminar agora com música, com a banda...
Ponto 6.
Qual música?
Menino Vadio.
Falou, é um grande abraço, galera. Um abraço e até a próxima.
Valeu.
Noite vadia, domina o vadio toda noite. Ele pegava mulheres diferentes pro domingo. Cada domingo era uma mais bonita que a outra. Com suas roupas descoladas e um olhar mortal. A sua vida era difícil com mulheres diferentes todo dia. Todos pagavam pau. Menino vadio, pega toda a mulherada. Menino vadio, esperto só na bocada. Menino vadio, mexe com mulher casada. Menino vadio. E de repente fudeu, pistola na mão. Ela tinha um namorado. Então fuja dessas ruas de Cuiabá. Porque cidade pequena é o maior descuido. Corre, menino vadio, a sua vida está em jogo. Esqueça daqueles carinhos, você vai morrer. Se te pegam no meio do caminho, a sua vida pode piorar. Ah, se piorar. Menino vadio, pega toda a mulherada. Menino vadio, esperto só na mocada, mocada, mocada. Menino vadio, mexe com mulher casada. Menino vadio, menino vadio.
Sons de Mato Grosso.